Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Antônio Gomide, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico tirado do Salmo 118. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce que o mel da minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Palavra do Senhor.
Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 49ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de agosto de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 098/2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Marcos Bonfim Garcia e orienta outras providências. Projeto de Lei Ordinária 099/2018, de autoria do vereador Jean Carlos, altera a Lei 3.804/2015, que institui homenagem ao Dia do Administrador e dá outras providências. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, professora Geli Sanches e João da Luz. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 077/2018, de autoria do prefeito municipal, veto parcial autógrafo de lei nº 022/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como parques, terminais coletivos e rodoviários, galerias comerciais, shops, clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hipermercados, salões de festas e afins do município de Anápolis, estado de Goiás. Iniciativa da professora Geli. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 096/2018, de autoria do vereador Américo Ferreira, dispõe sobre a transferência da sessão solene do plenário Teotônio Vilela desta Casa de Leis para o Salão Nobre do SESI, para entrega da comenda Homero Ferreira da Cunha, em comemoração alusiva ao Dia da Jaiara, a ser realizado no dia 21 de agosto de 2018, às 9 horas, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de repúdio, houve também votação de requerimentos. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de agosto, em horário regimental. Correspondência do gabinete do vereador Valdete Fernandes, justificando a sua ausência nessa sessão por motivo de força maior. São essas as correspondências, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Elias Ferreira para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares. Quero cumprimentar a todos que aqui estão presentes. Cumprimento aqui o nosso trabalhador desta Casa de Leis. Quero cumprimentar a todos da imprensa. É um prazer poder estar falando a todos os ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, também da Rádio São Francisco, enfim, todos os meios de comunicações. Senhorita Presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, eu quero falar a respeito de uma visita em que nós fizemos ao nosso prefeito Roberto Naves, na semana passada, e também de um encontro que nós tivemos com o nosso secretário da área de segurança, vamos dizer assim, Dr. Gleison Reis, que é o nosso coordenador geral do GGIM. Esta casa, senhorita presidente, tem uma comissão parlamentar de segurança, que desta comissão nós temos 12 vereadores aqui nesta casa. E nós estamos à frente desta comissão, da Frente Parlamentar de Segurança, aonde eu tive a oportunidade de expor, Lélio, ao nosso prefeito Roberto Naves, o trabalho que esta comissão tem feito, mas que nós podemos fazer ainda mais. Há muitas reclamações que chegam ao meu celular, que chegam ao meu gabinete, a respeito da questão da segurança. E nessa conversa que eu tive com o prefeito Roberto Naves e também com o nosso delegado Dr. Gleison Reis, chegamos a um acordo que nós precisamos interagir mais. Essa comissão, essa frente parlamentar de segurança com o GGIM. E nós estamos convidando aqui nesta manhã, eu quero convidar todos os vereadores que fazem parte da frente parlamentar de segurança. Não vou citar para não haver um equívoco, mas todos que fazem parte sabem quem é que faz parte dessa frente parlamentar de segurança. Para na quinta-feira, às 9 da manhã, nós reunimos aqui na sala de comissões aqui da Câmara Municipal, juntamente com o delegado Dr. Gleison Reis, ele que coordena o GGIM, a parte da segurança aqui na cidade de Anápolis. Quero convidar a nossa senhorita presidente, ela faz parte, né? E deixar o convite a todos os vereadores, estará chegando a cada gabinete de vocês, o convite para estarmos aqui na quinta-feira, 9 da manhã, junto com o Dr. Gleison, para nós interagirmos o trabalho, que nós possamos fazer um trabalho junto com o GGIM, e ele estará passando um relatório do que está sendo feito a respeito da segurança no município de Anápolis. Eu disse a ele que há muitas reclamações que têm chegado, e nós precisamos interagir. Essa frente parlamentar de segurança, senhorita presidente, a senhora faz parte dessa frente, nós precisamos de conversar com o Dr. Gleison Reis, ele vai expressar primeiramente para a frente parlamentar de segurança, e logo em seguida nós estaremos convidando ele. Já conversei com o nosso presidente Hamilton Filho, ele vai vir a esta casa para explicar a todos os vereadores o que está sendo feito concernente ao trabalho da segurança no nosso município de Anápolis. Então, fico feliz porque o prefeito deu um sinal verde, disse que é necessário sim, vai dar o apoio total à comissão da Frente Parlamentar de Segurança e também o nosso diretor-geral ali do GGIM, Dr. Gleison Reis, também diz que está disposto a fazer a esse trabalho, essa interação entre a Frente Parlamentar de Segurança, né, Parlamentar desta Casa, com o GGIM, com o trabalho do município. E junto com isso, nós estaremos também conversando depois com o nosso terceiro CRPM, que chegou nesta cidade, né, Coronel Carrijo, que veio de Goiânia, também o nosso Coronel Efigênio, que comanda agora o 28º Batalhão, que assumiu o 28º Batalhão no lugar do Tenente Coronel Luciano, e também o Tenente Coronel Cardoso. Nós precisamos sim, Lely, sentar junto com o GGIM, os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, para nós traçarmos um trabalho diferenciado daquilo que nós temos condições de fazer em benefício da segurança no nosso município. São essas minhas palavras. Obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente, Thaís, em exercício no lugar do Hamilton Batista, novos colegas vereadores, nossa pré-candidata senador, professor Geli, imprensa. Hoje o Rubens está aqui prestigiando, hein, Rubens? Também o Divino, assessor especial do domingo, todo dia está aqui na sessão acompanhando. Cumprimentar o Branco, né? Grande folião lá da Traíra, Suzana. Mauro, vou começar você. Eu estou trazendo aqui, como nós temos dois secretários que foi ex-vereador, um é o pastor Éder, na Secretaria de Meio Ambiente, que desenvolve um bom trabalho lá, e também o Fernando Cunha, que teve dois mandatos como vereador nessa casa. E os outros secretários têm atendido a gente na altura. Mas esses dois hoje é o diferenciado na administração do Roberto, João Feitosa. São pessoas que conviveu dentro da Câmara, foi vereador, sabe o problema do gabinete. Então, quando a gente reivindica, não eu e outros colegas, eles fazem o máximo possível de atender, ligando e dando aquela atenção e justificando que pode ser executado ou não. O Fernando Cunha, eu vi lá, sexta-feira, estava aguardando ele lá, o ambiente lá mudou, dominguinho. Os funcionários chegam com a liberdade, ele, a antena ligada, né, que ele dá atenção, a gente vê aquela sintonia. Isso é bom para a gestão, porque eles estão lá para resolver o problema, não para correr do problema. E o Fernando tem demonstrado isso na CMTT, que é um órgão muito complicado, que fala sobre trans mexe com vida. Né, o problema da cidade que desenvolve cada dia, cresce cada dia, há vários veículos. Hoje a nossa frota é a 46ª frota hoje do país, me engano. Então, é um órgão, mas eu vi ele, a educação dele, a maneira dele atender o seu subordinado lá. E a gente vê o subordinado, João, aquela vontade mesmo, é isso que incentiva. A gente também está reivindicando. Duro quando a gente vai na secretaria, que lá é o não. E eu quero fazer uma referência ao pastor Eders, na Secretaria de Meio Ambiente, e o Fernando Cunha. Eu estive andando mal o Fernando Cunha, e aí depois daquela hora que o Fernando atendeu, depois das 8h30, ele ficou disponível comigo, dominguinho.
Pois não, pastor. Assim,
para ir à região. Nós começamos lá, ali na Parque das Nações, na Avenida Pedro do Vico, onde que dá entrada para a Rua Jarmar, que é um problema ali que dá acesso para o Vicente, para Campo Limpo, onde que lá nós reivindicamos quebra-mola e uma lomba faixa. A lomba faixa é em frente a Ceba Caxi e a Alto Centro, peça, ali depois de semáforo. Também, continuando, foi ali, olhamos, ficamos, ele ouviu os moradores, as reivindicações. Também tem aqui um requerimento pedido meu também para ser debatido nessa casa. Também, depois nós fomos lá na saída para Nerópolis, onde que eu reivindiquei que ali na Pecuária, que aquela calçada tão larga, que diminui aquela calçada para 2,5 metros, para dar mais abertura para os carros passar. E a reivindicação minha, Eline, que seja feita ali, o que os bichos têm, não só pela avenida Pedro Ludovico, pelo Porto Rico ali, mas sim retornando na Pecuária, pegando a Zé Sarney para sair na Avenida Brasil, que hoje o maior problema caótico que trava o trânsito são os bitrem que ali todos os dias passam. É domingo a domingo, independente. Mas é ele que está fazendo estudo, e onde que eu reivindiquei também um semáforo ali, né, para educar mais, disciplinar mais ali aquela rotatória, geralmente ali vem quando acontece acidente. Subindo mais para frente, na, em frente à paróquia São Joaquim...
Uma parte, vereador. Tem...
Sim, pastor.
Pedro, na verdade, é algo interessante que você está dizendo. Aquela rotatória lá, na antiga entrada do cemitério, não tem razão da existência dela. Ali eu acredito que deve ser feito um trabalho ali, quem sabe, uma lombofaixa, porque não tem, ali quase não tem transeuntes ali, não tem pedestre ali, movimento muito grande. E aquela rotatória, ela é muito fechada, e gera uma complicação, principalmente, como você já disse, tem um movimento muito grande de bitrem, tanto indo e voltando, né, nos dois sentidos, e aquela rotatória tomou conta todinha, ou seja, a pista é muito estreita, e eu acredito que não tem explicação, né, o porquê daquela rotatória hoje. Antigamente sim, porque era a entrada principal do cemitério, hoje não mais. Então eu acredito que aquela rotatória deveria ser eliminada, com certeza o trânsito iria fluir melhor ali. Obrigado, devolvo a palavra.
A parte do vereador João Batista Feitosa.
Difícil tá um pouco falar nesses microfones aqui, mas agora nós conseguimos. Esse aqui, por exemplo, está melhor. Ilustre vereador, parabéns pela fala de Vossa Excelência na tribuna nessa tarde de hoje, terça-feira. Realmente, tanto o secretário do Meio Ambiente, o Ederson, que é vereador dessa casa e está lá, está fazendo um bom trabalho. Assim tanto quanto o nobre, né, amigo e ex-vereador também, Fernando de Almeida Cunha, também está fazendo, juntamente com todos que estão ali. Que aí vem o Jorge, vem aquela turma toda. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns por essa casa, valorizar realmente quem está buscando resolutividade para a nossa cidade. Assim também eu deixo um abraço muito grande aqui para o Francisco, né, o Francisco Lacerda, assim também estendo ao pessoal da iluminação pública, que tem se desdobrado e buscado em resolver os problemas da cidade e todo secretário. E o objetivo é esse, essa casa da sustentabilidade a todos esses secretários. Eu vou repalar, muito obrigado.
Obrigado. Olá, vereador Domingo, de Paula.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Pedro, eu usei essa parte que Vossa Excelência está me dando, primeiro para confirmar o que o senhor está falando aí. E segundo, para dizer que o secretariado do prefeito Roberto, sem nominar nomes, é claro que tem uns que destacam mais, às vezes, na forma de atender o vereador, porque sabe que o vereador é aquele que é procurado pela população, aquela população que, às vezes, não tem tempo ou de ir no CMTT, ou de ir na Secretaria de Meio Ambiente, ou ir na Secretaria de Obra. Então, o vereador faz esse papel, ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham com a gente. Mas nós, anapolinos, e aqui eu reputo a Câmara Municipal, podemos ver que as coisas estão andando, as coisas estão deslanchando, e todos, o secretariado do prefeito, inclusive os diretores e gerentes, estão desempenhando um trabalho que nos dá boa expectativa de cada dia mais a cidade poder conseguir, em todas as áreas, mais coisa e mais benefício através daqueles impostos que nós pagamos aqui no nosso município. Então, hoje, o senhor vem cá falar essa fala, onde teve ali no CMTT, e ali está sendo atendido, sim, com lombofaixa, com quebra-mola, com rotatória, com pinturas, e a Secretaria do Meio Ambiente da mesma forma, com limpezas de áreas e muita coisa. Então, assim, essa é a determinação do Executivo, essa é a determinação do prefeito Roberto a todo o secretariado. Primeiro, atender a população através do pedido, direto ou até mesmo através do seu representante, que é o vereador. Devo a palavra.
Obrigado. Continuando, a rotatória que eu falo, inclusive, eu estava com a ideia do semáforo, até eu dizer, foi que o semáforo funcionava. E realmente dizer, tem que ser uma rotatória, o semáforo da Santa Isaíra com a Pedro do Vico, certo?
Uma parte, senhor?
Tá. Devo passar a parte para Vossa Excelência. Só lembrando, Vossa Senhoria, nós fizemos uma reunião lá no Porto Rico e havia uma proposta. É muito difícil resolver o problema da Pedro do Vico. Os bairros estão crescendo, aquela região está crescendo muito, o número de veículos é enorme, os bitrens atrapalham muito. Nós temos um projeto, um requerimento, está na mesa do prefeito, até o nosso deputado Rubens Ottoni está vendo a possibilidade de viabilizar isso, ligar a 222 já lá no posto presidente, que é aquela rua, aquela estrada municipal. Mas a outra proposta ainda do governo passado seria a conclusão da Cachoeira Dourada.
Isso. Ela passando por volta, saindo ali do viaduto, etc. Talvez seria uma proposta boa, apesar de que ela vai parar em cima da rotatória que o senhor está falando. Ela conclui ali, e dali para frente teremos outro problema. Mas temos que estar pensando na cidade, CMTT tem que estar buscando a solução para aquela região ali, e a tendência é aumentar ainda mais. Aquela região vai crescendo, as outras regiões, Nerópolis, etc., vai tudo passar por ali. Então é uma ligação importante, nós temos que estar trabalhando. Sim, senhor, parabenizar o senhor aí por essa iniciativa aí, estar sempre cobrando soluções para aquela região que vai precisar cada dia mais.
Também, só terminando, não deixe de complementar também, o Gomídio foi uma participação muito grande ali para resolver que é problema da duplicação, né, da avenida, quando o governo Gomídio, a gente tem também ressaltar isso, que foi preocupado com a Avenida Cachoeira Dourada, e aí na Ibarra muita coisa depende de verba também para desenvolver mais outro trabalho. Mas isso é uma conquista e melhoramento, já, o povo já fica satisfeito. Mas cada dia nós estamos buscando a briga do senhor também, vereador Lisier, do Lisimar, João Batista, toda a Câmara Municipal, não só o Pedro Mariano, o Lisimar, o Japão, todos. Isso é importante, isso é o interesse pela cidade. Devolvo a palavra, presidente. Desculpa aí, passei uns 30 segundos.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Presidenta Thaisa, em exercício seu mandato, dirigindo os trabalhos da mesa, senhoras e senhores vereadores, internautas. Vereador Lelo, eu volto a essa tribuna hoje, ontem eu pedi uma parte do seu pronunciamento, para falar novamente da Avenida Brasil. Ontem, por volta das 15 horas, eu estive lá, no local onde as pessoas, que deveriam estar trabalhando, mas não estavam. Tinha uma pá mecânica e um rolo compressor. E os funcionários não estavam lá. E os empresários, de ambas as partes, do lado esquerdo e do lado direito, sentido centro aos bairros e sentido bairro centro, estavam lá. Vereador, vocês não vão fazer nada? Falei, olha, a única coisa que eu posso fazer é pôr minha voz na tribuna da Câmara e procurar o engenheiro responsável, o dono da firma. Fiquei sabendo que ele mora em Goiânia. E ele vem pouco em Anápolis e deixa os maquinários aí, os funcionários trabalhando, em ritmo de formiguinha, vai quando quer, a hora que quiser, vereador Antônio Roberto Meira. Está aí, e a população sendo penalizada por causa de uma pequena obra, que essa obra já está feita, apenas eles estão fazendo um reparo na Avenida Brasil.
Boa paz, vereador.
Adequando aí do... Como é que fala? Do viaduto até o trevo de Curumbá. Então Deus nos acuda e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Prefeito, a prefeitura está pagando em dias. Está rigorosamente em dias. Não tem funcionário com atraso de pagamento. A empreiteira ganhou licitação em dia, tudo ok. Mas por que eles não colocam mais ali operário para trabalhar, gente?
Uma parte, vereador.
Preguiça não é. Quem me pediu a parte? O Lelo, por favor, primeiro, depois Antônio Roberto Gomit.
Obrigado, Nove.
Pois não. Roberto Gomit, por favor, depois o Lelo Varenga, por favor.
Vereador, o pronunciamento do senhor é importante. Agora, nós precisamos dar o nome aos bois. A obra é da prefeitura. Nós estamos na cidade de Anápolis. Quem é responsável pela obra é o prefeito. A empresa, se não está funcionando, ou se a empresa está lenta, quem é que tem que cobrar? Nós prefeito. Temos que cobrar de quem?
Do prefeito.
Da administração. Concordo. Então nós precisamos entender que não tem muita coisa para a gente fazer. Nós precisamos é fazer com que a prefeitura olhe e dê conta, zele, pelo que está acontecendo na cidade. É só isso. Não queremos muita coisa, mas que dê atenção, em vez de ficar olhando com a cabeça virada para outros lugares, tem uma obra que está atrapalhando metade da cidade, que é a Avenida Brasil. É uma obra importante? Claro que é importante. Plano de mobilidade, uma obra extremamente importante para o futuro. Agora, não é por isso que a empreiteira, a construtora que está ali, vai mandar na obra. Pelo contrário, a obra ela anda na velocidade da qual a prefeitura quer que ela ande. E vai cobrar da empreiteira que, obviamente, está fazendo essa obra. Então, é extremamente importante que a gente entenda que quem pilota, quem coordena, quem manda na obra, não é a empreiteira. Ela é contratada para fazer um trabalho. E, nesse sentido, nós aqui precisamos, sim, dar mais tranquilidade, principalmente aqui na região norte, né, que é uma região que está a população extremamente sofrida nessas intervenções que aconteceram na Avenida Brasil.
Obrigado pela intervenção, novo vereador. Lela, por favor.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano. O senhor traz à tribuna novamente um assunto que nós começamos a levantar ontem. E é importante, novo vereador Mauro, na última prestação de contas, aqui o prefeito esteve aqui nessa casa, eu fazia esse levantamento, esse questionamento, quanto à lentidão daquelas obras. E naquele momento ele dizia que iria colocar mais duas frentes de trabalho para que pudesse agilizar realmente as obras, né? No início até que foi, mas como o senhor mesmo mencionou aí, de repente o pessoal dá aquele impacto inicial, vai até meia-noite, de repente no outro dia nem lá aparecem um ou dois funcionários. Então está provocando um grande transtorno naquela região ali, além de tudo, grande prejuízo para aquelas empresas ali, porque cada empresa tem seus funcionários, tem que tomar conta ali, e hoje o movimento caiu quase que 70% para aqueles proprietários. O senhor acompanha muito bem todos os dias reclamações para o senhor, para mim, de uma forma especial, a gente que está ali basicamente todos os dias ali naquela região ali, e vamos fazer o quê? O nobre vereador Antônio Gomit foi muito, muito sincero nas suas palavras, também muito coerente também. Precisamos realmente dar uma resposta à sociedade que tanto clama por agilidade daquelas obras ali. Muito obrigado, nobre vereador Mauro Severiano. Parabéns por mais uma vez trazer aqui essa tribuna esse assunto.
Eu que agradeço a intervenção do nobre vereador Antônio Roberto Gomit e de Vossa Excelência. Aí que está a questão. Hoje eu tenho que falar urgentemente responsável pelo CMTT, que é o meu amigo ex-vereador dessa Casa de Leis por 8 anos, Fernando. Ele tem que dar uma solução. A empreiteira está em dias recebendo da prefeitura, da Caixa Econômica, está tudo licitado. Parece que é uma erosão ali naquela... Não sai ali, ó. 3, 4 pessoas trabalhando. Olha, não dá para fazer uma obra de suma importância. Olha que essa avenida, ela começa na BR-414 e termina aonde? Lá no Trevo do Daia. Brasil Sul está tudo ok, checada. Mas ali, o que, que a população vem? Vem na casa do vereador do bairro. Eu não fui eleito só por aquele bairro. Eu acho que o vereador não é presidente, só assessor do morador. Ele foi eleito para toda a cidade de Anápolis, 349 bairros que tem na nossa cidade. Mas eles, os nossos comerciantes, vai à minha casa, que eu sou mais próximo, e de Vossa Excelência também, que a nossa base eleitoral é, lógico, ali da região norte. Então não aguento mais a população me cobrar. E com toda a razão que eles têm que cobrar. É do vereador, que o vereador é o agente político mais próximo da população. E eles têm que cobrar do vereador, sim. Então eu fui ontem atrás do engenheiro, eu não estava. Moro em Goiânia, não sabe nem quando vem. Hoje eu vou ter que falar com o responsável, igual o Antônio Roberto Gomide falou. É o prefeito e o CMTT. Por que, que o CMTT não arrocha essa pessoa aí? Está trabalhando? Está. Não legalmente, mas está recebendo em dias. Por que, que não coloca tanta gente lá? Porque a chuva está aí. Daqui 60 dias tem chuva. E como que vai explicar? Será que é obra eleitoreira? Não é. Que ela foi começada o ano retrasado, na época do João Gomes. Então não dá para entender esse tipo de empreiteira que vem para Anápolis pegar nosso salário, pegar o dinheiro do povo de Anápolis, que o povo de Anápolis investe, e depois, tchau. Anápolis não pode ser um curral de incompetente, de firma empreiteira que deixou tantas obras paradas aí, pelas metades, e não fez até agora. Então, hoje, eu vou ter uma audiência com o senhor Fernando, do CMTT, que arrochar esse pessoal dessa empreiteira aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
você está enrolado. Você está em live aí? Carlos lá, viu? Está dando curdus lá na Brasil.
Bom dia, presidente em exercício, nossa vice-presidente Thaís, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhora presidente, venho aqui nesse grande expediente na manhã de hoje para falar de alguns assuntos. O primeiro aqui é agradecer ao governo aqui do estado de Goiás por ter respondido alguns requerimentos que nós fizemos aqui nessa casa. Alguns deles não têm a resposta que nós gostaríamos que tivesse, mas de qualquer forma, fica aqui o nosso agradecimento pela atenção em ter respondido os nossos requerimentos. Tem um aqui em relação às blitzen fazendárias que são realizadas aqui na cidade de Anápolis, onde a gente questionava aí os horários, aquilo que já foi debatido aqui amplamente naquela audiência pública, e que a secretaria envia aqui um ofício em resposta ao nosso requerimento. Um outro requerimento que nós enviamos, solicitando que os cartões da Renda Cidadã, porque vieram aqui no fim aí do ano passado, fizeram uma festa danada aí com aquele Goiás Social, fizeram aí várias inscrições para os programas sociais aí do governo do estado, foram embora, não deram satisfação, não deixaram nada aqui na nem na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui, sobre aquelas ações, ninguém sabia a resposta de nada. Os cartões da Renda Cidadã, do pessoal que foi contemplado aqui na cidade de Anápolis, vereador Deusmar Japão, o pessoal tinha que se deslocar para Goiânia para buscar os cartões. De vez em quando eles vinham aqui, faziam outro evento, soltavam foguete, distribuíam um pouco de cartão e levavam o restante para Goiânia, e ninguém aqui também tinha informação desses cartões. Nós fizemos um requerimento para que esses cartões pudessem ser destinados a serem entregues aqui na nossa cidade. E isso já está sendo feito. Agora, esses cartões, não mais o pessoal precisa ir a Goiânia para poder pegar os cartões, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social mesmo, aqui da cidade, já está resolvendo, o pessoal está entregando por aqui. Um outro assunto que nós trouxemos aqui à tribuna, na época pedimos até o auxílio aqui do vereador Pastor Elias, que era um absurdo que estava acontecendo ali naquele anel viário ali que vai para o Daia, que todo aquele serviço que tinha sido feito ali, vereador João Feitosa, inclusive os postes que tinham sido colocados ali, todos já estavam sendo levados ali por uma enorme erosão, porque a obra estava abandonada e não andava. Uma cobrança que nós fizemos aqui, acredito que foi só coincidência, não foi nem pela nossa cobrança que ali andou, porque na realidade o governo do estado nunca deu muita atenção para nossas cobranças aqui, mas de qualquer forma, a obra está lá, a recuperação foi feita, pelo menos até ali o campo da Napolina, e o nosso glorioso Leandro Ribeiro, que está à frente aí agora, agilizou, e foi reparado aquilo ali, que todo aquele serviço que tinha sido feito, foi reparado ali num desperdício do dinheiro público, que agora está sendo reparado, e aquela obra, pelo menos até na metade dela, será entregue à população. Mais um assunto que eu quero falar aqui, senhora presidente, é a respeito das quadrilhas que assolam aí o país, trazendo violência, maltratando as pessoas. E a pior dessas quadrilhas, a que mais está judiando o povo brasileiro, a que mais está assolando o país, trazendo desgraça para o povo, para as famílias, é a quadrilha que se apoderou de Brasília, do poder lá em Brasília, comandada pelo senhor presidente Michel Temer, que instalou de vez o caos nesse país. E algumas façanhas ele já conseguiu. Ele disse que o governo dele é um governo para passar para a história, e realmente está passando, né? Trazendo aí a desgraça total para o povo brasileiro. E ele já conseguiu realmente algumas façanhas. Ele é o primeiro presidente da República formalmente denunciado pela Procuradoria-Geral da República já por duas vezes, né? E por duas vezes o seu pessoal, a sua turma, conseguiu segurá-lo lá no poder para ele continuar fazendo mais maldade para o povo, matando as pessoas aí, milhares de pessoas, por falta de atendimento à saúde, devido àquela famigerada emenda constitucional do congelamento dos gastos, que nós falávamos aqui que aquilo era para acabar de matar o pobre, e está aí. Várias pessoas morrendo aí nas filas por falta de atendimento à saúde. Verbas da saúde foram cortadas, trazendo aí mais constrangimento para a população. Pessoas morrendo aí por falta de emprego, pessoas morrendo por diversas, pelos programas sociais aí que foram cortados, trazendo constrangimento, e claro que isso vai trazendo mais sofrimento também para a população. Mas entre as façanhas que a gente falava aqui que esse governo conseguiu, uma delas foi essa das denúncias, mas ele também conseguiu ser o presidente mais rejeitado da história dos presidentes desse país, vereador Mauro Severino, o recorde. Nunca teve na história um presidente tão rejeitado igual esse que está lá em Brasília hoje, presidente Michel Temer. E por que que ele tem essa rejeição toda? Justamente por causa das maldades que está fazendo com o povo brasileiro. E aqui segue. Algumas, ele conseguiu também, você vê, algumas doenças na área da saúde aí, por exemplo, algumas doenças que já estavam praticamente erradicadas desse país, que já estava totalmente sob controle, como é o caso aí da paralisia infantil, do sarampo, a gente vê essas doenças voltando agora, justamente por quê? Por falta das ações básicas de saúde, dá aí as condições para que o governo, para que o país possa ter as ações básicas de saúde. Então, doenças aí que já estavam sob controle ou erradicadas, hoje volta a assolar o país devido a essa quadrilha que nós falamos aqui, que é a que mais está matando gente no Brasil hoje.
Boa parte, senhor vereador.
Pois não, vereador?
É rápido. O senhor está falando aí das mazelas, das maldades, né? O senhor já usou essa expressão aqui, o pacote de maldade que ele vem lançando aí frequentemente. Temos que lembrar aí, vereador, novo vereador, que essas mazelas não vêm de enquanto só aquela parte mais carente da sociedade, não. O empresariado está apavorado com a insegurança jurídica, insegurança fiscal pelas quais nós estamos passando, que lança um projeto, não tem continuidade, não tem consistência, enfim, o nosso progresso, aquela necessidade que nós temos de crescimento para gerar emprego, não vem acontecendo como nós esperamos, como nós necessitamos, que aí sim vai resolver também os problemas sociais. Mas o senhor vai falando e a impressão que dá que é a parte mais necessitada, aqueles que têm problemas financeiros graves, é que estão sofrendo, mas não, o nosso empresariado também está sofrendo muito, o comércio, a indústria de uma maneira geral, com todas as inseguranças que eles têm deixado aí como rastro marcante e que tem deixado essa, digamos assim, essa rejeição total e absoluta que esse presidente tem passado.
Obrigado, obrigado pela parte, mas só seguindo aqui, Nobis Pares e vereador Lisier, ele conseguiu também bater o recorde de homicídios em um só ano. Nesses dois anos do presidente Michel Temer, no ano de 2017, nós ultrapassamos a barreira dos 63 mil homicídios, o recorde também que já aconteceu nesse país até hoje. Já falamos aqui das doenças, doenças que estavam sob controle aí, mas também a AIDS, a tuberculose, a hanseníase, volta também a assolar esse país, justamente por falta aí do controle das ações básicas de saúde. Pessoas que entraram na linha de miséria, que estão agora abaixo da linha de pobreza, que na realidade é a linha de miséria, tem aumentado nesse país. O desemprego, que quando criaram aí as reformas trabalhistas e aquela da terceirização, que falaram que era para poder aumentar o número de emprego e combater o desemprego, fez o contrário. Hoje o desemprego está aí cada vez mais aumentando. O Brasil hoje, devido, vereador João Feitosa, devido àquela votação lá da reforma trabalhista, o Brasil voltou a ser incluído na lista suja. Existe uma lista da Organização Internacional do Trabalho, que é a chamada lista suja, que são aqueles países que realmente descuidam para que o trabalho escravo seja combatido. Ou seja, não tem um combate efetivo ao trabalho escravo, que estava mais ou menos sob controle, devido a essa lei aí da reforma trabalhista. O que que aconteceu? O Brasil foi incluído hoje nessa lista suja dos países aí onde as leis estão escravizando o trabalhador. E a hora que essa lista suja, são só 20 e poucos países. E hoje o Brasil está incluído nessa lista suja da Organização Internacional do Trabalho. O desemprego, então, cada vez subindo mais. Mortalidade infantil, que estava aí, que nós tínhamos índice aí que estava caindo, hoje a mortalidade infantil também voltou a assolar essa nação. Então você vê o tanto de desgraça que essa quadrilha que se instalou em Brasília, comandada pelo senhor presidente Michel Temer, tem trazido ao nosso país. Então as quadrilhas que mais matam hoje não são essas que estão soltas na rua, não. É essa que está sendo, que lá em Brasília se apossou do poder para fazer maldade para as pessoas. O primeiro ato deles foi tomar de assalto o poder lá em Brasília, naquele impeachment da presidente Dilma, tomando para eles realmente um governo que não era deles, um governo que foi eleito pelo PT com mais de 54 milhões de votos. Então a primeira ação dessa quadrilha foi justamente tomar de assalto o governo lá em Brasília para poder fazer ruindade para as pessoas, e o resultado está aí, e só crescendo as maldades que acontecem aí contra o nosso povo, contra o povo brasileiro. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Comentar a todos os vereadores, aqui na pessoa do vereador Japão. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanha também pela TV, nos acompanha pelo Facebook. E a você que gosta de ouvir o debate aqui na Câmara, gosta de estar ouvindo os vereadores. Esse dia mesmo para trás eu encontrei com o Laci, lá da TCA, é um ouvinte assíduo aqui da Câmara Municipal, aquela pessoa que praticamente todo dia, vereador Mauro, que é um amigo nosso, gosta de ouvir a sessão. Mas eu gostaria de me posicionar e dirigir as pessoas que trafegam pela Avenida Brasil, principalmente morador aqui em Santa Isabel, Boa Vista, a todos nós, anapolinos, que usa essa via. Estamos tendo transtorno? Estamos sim, muito. E aqui, o vereador Mauro trouxe na tribuna aqui a dificuldade que essa empresa está tendo, a João Feijó, de fazer aquele serviço com grande agilidade. Mas eu quero primeiro cumprimentar o vereador Mauro por trazer esse assunto à tribuna. E segundo, vereador, quero dizer para o senhor que essa administração que está aí é uma administração onde que nós, vereador, que acompanha o dia a dia dessa administração, sabemos que é uma administração séria, onde ela está fazendo a obra.
Qual parte, vereador?
Agora mesmo, porque é hora que eu fazer meu raciocínio para o senhor entender. A obra que ela está fazendo, ou a obra que estava parada e ela pegou para fazer, está fazendo uma coisa definitiva. De que forma? Primeiro, eu não estou falando que ninguém está falando mal da administração. Inclusive, estou até dando os parabéns para trazer o assunto aqui na tribuna.
Uma parte.
Esse trabalho que foi feito aqui na Avenida Goiás, quem passou aqui viu o trabalho que foi feito aqui de galeria fluvial. O tamanho das manilhas que foi feito ali, o tamanho das manilhas que foi colocado. O que é aquilo? É um trabalho definitivo. Um trabalho onde precisamos dar os parabéns. E aqui na Avenida Brasil, o trabalho que a Secretaria de Obras está fazendo é um trabalho de galeria. É um trabalho que realmente não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia. É um trabalho demorado, mas é um trabalho que vai ser um trabalho que a população não vai ter problema depois. Eu gostaria que o vereador Mauro... Eu vou dar uma parte para o senhor, vereador. Então, é um trabalho que, infelizmente, a população vai ter que passar por algum tipo de transtorno, mas para nós fazer um trabalho definitivo, para nós não ter muitos trabalhos que foi feito no passado e depois ter que refazer. Então, é um trabalho que, realmente, que tem. Vou dar uma parte ao vereador Jacques, depois ao vereador Mauro, porque o vereador Mauro está com o celular. Vereador Jacques.
Vereador Domingos.
Uma parte também depois, vereador.
Muito bem colocado as suas palavras, e eu quero fazer aqui a parte de entender a agonia de alguns colegas, principalmente os colegas que residem próximo aonde está sendo feita a obra e as cobranças da população. Só, presidente, por gentileza, eu queria pedir a sua ajuda para o silêncio, para mim poder terminar o meu raciocínio.
Tudo bem, peço desculpas, estava concluindo um assunto aqui.
Mas não era para a senhora, não. A senhora não merece chamar essa atenção, não. É para outros vereadores. Mas é, Dr. Domingos, para que a gente compreende isso, mas para que a gente possa discutir mérito de um processo na justiça, você tem que ser, no mínimo, advogado. Para que você possa discutir o andamento de uma obra, seja ela, na sua opinião, esteja rápida ou lenta, você tem que ter pelo menos conhecimento de como funciona a obra. Ou então, você buscar nas pessoas responsáveis o que está acontecendo. Eu quero só informar para alguns vereadores que levaram a questão, que nesse momento, o plano de mobilidade urbana, ele não é só na Avenida Brasil. Ele também atende a Fernando Costa, a Presidente Kennedy, a Goiás, enfim, a JK, são muitas avenidas. E todas estão recebendo ações da empresa JFG. Mas especificamente na Avenida Brasil, eu particularmente participei de uma reunião essa semana no Rotary Anápolis, exatamente tratando dessa questão. Porque eu tenho o costume de participar com a sociedade da discussão. Eu não uso a tribuna aí para falar bobagem, não. Eu falo aquilo que eu tenho convicção. Está sendo feito, nesse momento, o sistema de drenagem e galerias na Avenida Brasil. O sistema de galerias, e diga-se passagem, o sistema de galerias de água pluvial, de recolhimento de água, na Avenida Brasil, ele é extremamente profundo para dar a queda necessária. E ele requer também a cura de algumas ações. Por exemplo, como você vai fazer o posto de visita, o vereador Lisier Engenheiro sabe do que eu estou dizendo. O posto de visita, se você não esperar ele curar e você já atropelar, você vai, obviamente, dentro de poucos dias, com a chuva, pequena chuva, você vai ter problema nessa galeria de rede pluvial. Então, esse momento é um momento de paciência. É um momento de que a população tem que ter, primeiro, o conhecimento daquilo que está sendo feito, para poder ter a compreensão de entender a necessidade dessa suposta demora. Mas o importante é que o vereador mencionou, é muito interessante, não há nenhum débito, a administração está cumprindo com o seu papel, a empresa, dentro daquilo que a administração entende e está fiscalizando, está cumprindo com o cronograma real, inclusive há o entendimento do secretário Francisco, assim que terminar a rede de captação de galerias, solicitar, inclusive, a ampliação das equipes para fazer o quê? Para fazer o capeamento, que é a parte mais interessante e que pode ser feita com maior rapidez.
Acabou meu tempo.
Mas foi de bom grado o seu tempo. Então, na verdade, vereador, eu estou devolvendo a palavra para o senhor, mas dizer que a administração está cumprindo o seu papel, mas nós compreendemos a agonia dos vereadores, mas que é importante você ter ciência do que está sendo feito e como está sendo feito para você ter ser críticos até a empresa que está executando a obra. Devolvo a palavra.
Obrigado. Eu ia dar uma parte, mas meu tempo está acabando.
Não, mas eu tenho que...
30 segundos, senhor vereador Malu.
Não, aí não dá. Eu não dá, eu tenho que falar mais. Então vou falar pela ordem. Mas... para rebater as críticas, que só quem é bobo não vê. Acabou de estourar um cano agora. A Vossa Excelência me dá parte. Acabou de telefonar o morador e estourou um cano. Então, o povo fala pela ordem.
Tá. Eu quero pedir paciência aos moradores dessa região, pedir paciência à população da nossa cidade que trafega pelo Brasil. E outra. Quando você tiver muito irritado passando pelo Brasil, dá uma parada ali na Brasil e dá uma olhada no serviço que está sendo feito. Um serviço que está sendo feito para poder ficar. Não é aquele serviço que está sendo feito hoje e daqui um ano, dois anos ser refeito, não. Então, assim, a administração aí tem compromisso com a população, a administração está fazendo um trabalho sério e nós, vereador Lisier, nós que é vereador, nós estamos acompanhando isso aí. E aqui não é porque é vereador da base, não. O que tiver de errado, nós subimos essa tribuna aqui falando. E outra, foi feita uma reunião semana passada com as empresas que estão fazendo não só a obra da Brasil, todas as obras, inclusive a obra do Jonas Duarte, para poder trazer agilidade, agilidade na nossa cidade. Isso aí, a partir de agora, com certeza, a gente já está vendo as coisas acontecer. Então, eu vejo que a Avenida Brasil, ela não está num ritmo tão lento. As obras estão acontecendo. As obras estão acontecendo. Mas tem obra que não tem como você fazer hoje e amanhã você já jogar um monte de terra, um monte de cascalho e asfaltar. Tem que esperar. Então, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer as coisas com responsabilidade que a administração tem. E o prefeito Roberto tem responsabilidade de estar fazendo as coisas convicta para não fazer duas, três vezes. Fazer uma vez só. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, a pessoa do nosso presidente Hamilton, que acabou de chegar. Cumprimentar todos os vereadores, todos os presentes aqui, a Rádio Manchester que nos acompanha, os ouvintes e os internautas. Eu queria manifestar a minha indignação, viu, vereador Mourão? Por quê? Qual motivo? Nós estamos vivendo um momento crítico da economia. Muitos trabalhadores têm dificuldades econômicas. E nós estamos observando isso. E a cada momento você vê o aumento de preço, o aumento do custo de vida. E agora nós estamos prestes a ver aí uma apresentação através da empresa Urban, um preço técnico de R$ 4,00 da tarifa, do preço da passagem. Então, eu queria manifestar contrário a esse preço de R$ 4,00. Eu vou estar lutando aqui nessa casa para que esse preço não venha acontecer na cidade de Anápolis, porque de R$ 3,20 passar para R$ 4,00, para mim, é um absurdo. Eu não concordo com isso. Então, eu queria manifestar publicamente, nós vamos entrar nessa briga, porque vários moradores, vários trabalhadores manifestou que isso está acontecendo já nas redes sociais, essa informação, esse preço técnico de R$ 4,00 para que a empresa funcione de forma equilibrada, que ela tenha um equilíbrio econômico de R$ 4,00. Ela pode ter as justificativas dela que for, mas para o usuário é inconcebível no momento. Nós sabemos que a empresa precisa de operar em equilíbrio. E nós sabemos também que nós tivemos recentemente uma manifestação dos caminhoneiros e essa manifestação teve uma conquista importante que influencia diretamente, justamente, no insumo que a empresa precisa, que é o diesel, para funcionar. E a conquista foi grande, porque houve o quê? Uma estabilidade do preço e uma redução do valor. Então, a coisa tem que ter coerência, para você pegar e apresentar uma proposta nesse sentido. E eu queria chamar a atenção, porque nós temos que ouvir as partes. Eu fiz uma visita técnica para a Urban, e eles apresentaram as dificuldades que eles estão enfrentando hoje. E que é preciso ter uma ação política por parte da Câmara de Vereadores, tem uma ação política por parte do nosso Executivo, do Prefeito. Por quê? A política de subsídios para desonerar os serviços que a Urban está fazendo na cidade de Anápolis. Então, nós precisamos de entrar nessa empreitada, porque daqui a um dia vai haver um estrangulamento e a empresa não vai ter condição de funcionar. Nós sabemos que o ICMS para todas as empresas de transporte coletivo em Goiânia, o governador do estado de Goiás dá 100% de isenção.
Parte, vereador.
Nós sabemos também que o passe livre, eu tive essa informação exatamente agora, o passe livre para a cidade de Goiânia, para a capital, o passe livre, o governador dá R$4 para pagar a passagem, praticamente 100%. E para a cidade de Anápolis, está sendo subsidiado pelo governo do estado de Goiás apenas R$1,60. E a empresa está tendo que dar a contrapartida. Eu queria só que o líder confirmasse para mim se essa contrapartida é por parte do município ou por parte da empresa. Então nós precisamos de chamar a atenção do governador, por que tem um tratamento desigual para a cidade de Goiânia e para a cidade de Anápolis. Nós precisamos de quê? De uma isonomia. A cidade de Anápolis precisa ser respeitada como ela merece. E essa política de isenção, nós precisamos de subsídios. Nós, vereadores da cidade de Anápolis, precisamos de ir em busca para poder dar condição para os moradores. Porque se os moradores, se nós não lutarmos pelos moradores, aquele que usa o serviço de transporte coletivo, quem acaba pagando a conta é o trabalhador. É quem usa o transporte coletivo. Então, vereador Luiz Lacerda, eu manifesto aqui, me posiciono...
Uma parte, vereador.
Para a gente estar lutando por esses trabalhadores agora, que vem com essa notícia aí, uma notícia inesperada, da passagem passar para R$ 4,00. Vereador Jackson Charles pediu a parte, né?
Pedi, vereador. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela sua preocupação, pelo seu zelo com a população anapolina. E eu quero aqui declarar de público o meu apoio ao seu questionamento e dizer que nós devemos, vereadores, fazer um documento solicitando ao prefeito Roberto Naves que encaminhe para o CMTT uma solicitação para fazer com muito critério essas análises da planilha apresentada pela empresa Urban. Quero dizer que, no meu entendimento, eu tenho até uma crítica no que diz respeito à necessidade, às vezes, de se fazer, que a lei exige, licitações para substituir esse ou aquele serviço. Por exemplo, a TCA clamavam-se que era ruim, que não prestava, que precisava sair. Saiu, fez a licitação, tudo dentro da lei. Entrou uma porcaria de uma empresa que só quer taxar a cidade, que só quer trazer prejuízo para a cidade, que faz um serviço, no meu entendimento, pior do que estava sendo feito pela empresa anterior. E aí, por esse motivo, que eu tenho aqui as minhas reservas do que diz respeito a cumprir leis, a exemplo da Lei 866, que é exigido pela Constituição para fazer licitação para substituir. Muitas das vezes, empresas muito piores do que aqui estão entram. E nós somos contra, sim. Nós não estamos no momento de taxar de forma tão veemente a população com aumento absurdo deste tarifa. E eu tenho certeza absoluta que o município, o prefeito Roberto Naves, está atento a isso e não permitirá, assim como ele não permitiu no início lá do ano, que eles solicitaram um valor maior e o prefeito não permitiu, não tenha dúvidas que o prefeito também não permitirá, porque está fora da lógica. Então eu quero aqui honrar-me com o senhor e dizer que eu também sou contra. E também quero pedir, pessoalmente, e que todos os vereadores acompanhem esse pedido, para que o prefeito faça uma avaliação minuciosa para que isso não ocorra e a população de Rápido não seja taxada da maneira que está, com relação ao serviço de transporte coletivo urbano. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador, pela parte. Eu também cumprimento Vossa Excelência por essa preocupação. Eu acho que nós entendemos que a empresa realmente ela precisa de ganho, ela precisa de lucro, mas nós temos que proteger o usuário, porque não dá conta mais. Daqui uns dias a passagem de ônibus está mais caro do que aí do Uber ou do próprio táxi aí. Então nós precisamos proteger a população. Precisamos garantir os ganhos da empresa, mas arrumar mecanismos para proteger a população contra o preço abusivo da passagem. Eu lembro que quando o vereador Antônio Gomide, ex-prefeito Antônio Gomide, esteve à frente da prefeitura, durante mais de 5 anos que ele esteve à frente da prefeitura, a passagem de ônibus subiu 20 centavos durante todo esse período, durante os 5 anos que ele esteve à frente. E hoje, com 4 anos aí, nós já estamos vendo a passagem aí quase que dobrando em relação ao que custava naquela época. Por quê? Justamente porque a preocupação era com a população. Era com a população pudesse ter uma passagem onde ela tinha condições de pagar. Porque daqui uns dias ninguém mais vai andar de ônibus. Por quê? Porque a população não tem condição de pagar o preço da passagem se continuar subindo de forma abusiva igual está. Temos que proteger a empresa, que é preciso de lucro, mas principalmente proteger, primeiro de tudo, o próprio usuário do sistema. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Acerda. Vereador Domingos.
Obrigado, vereador João. Só para dizer para o senhor, que eu, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte dessa casa, eu já fiz um documento, quando eu fiquei sabendo disso, mais de um mês atrás, onde que eu invoquei o CMTT, antes de qualquer decisão, para poder vir aqui discutir nessa casa, para os vereadores da comissão e os vereadores dessa casa. Então, mandei um documento para o CMTT e mandei também um documento para a administração. E dizer ao senhor que realmente o que o vereador Luiz Acerda falou é verdade. Ficou 4 anos sem subir. Mas assim que a empresa que está aí, a Urban, começou a operar, o primeiro ato do ex-prefeito João Gomes foi dar um aumento de 25%. E essa administração que está aí no passado deu um aumento de 6% de acordo com a inflação. Agora o senhor vem falar que ficou 5 anos sem subir, o primeiro ato da administração do PT foi dar um aumento de 25% para a Urban. Devolvo a palavra.
Vereador, obrigado pela participação, contribuição. Só para encerrar, para concluir, dizer que é importante nós entrarmos nessa empreitada para que o mais prejudicado, que é o trabalhador, ele seja protegido e resguardado nesse momento. Parabéns aí ao vereador Domingos pela posição aí e estar apoiando esse pleito aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Lisier José Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador João Feitosa, vereador Domingos Paula, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Professora Angeli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Declaro aberto o espaço da ordem do dia. Quero que justificar meu atraso para chegar à sessão, que eu estava representando na Câmara no evento da assinatura da regularização fundiária do DAIA. Estavam lá outros vereadores, vieram antes de terminar o evento e fiquei lá até o final representando toda a Câmara, prestigiando aquele importante evento que é uma grande conquista para a cidade de Anápolis, que muito contribui para a segurança jurídica dos empresários, das empresas no DAIA. Então eu estava lá, por isso que eu cheguei um pouco atrasado à sessão. Quero aqui justificar e cumprimentar todos os envolvidos nessa discussão, salientar aqui a participação importante da CODEGO, na pessoa do Dr. Leonardo Dair, participação do Júlio Vasco da CODEGO, do secretário Leandro Ribeiro, nosso vereador Leandrinho, salientar aqui a importância da cobrança da CIA, do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, do Anastácio, né, na CIA, o Wilson de Oliveira, a participação do oficial do Registro de Imóveis, Dr. Ângelo Barbosa Loves, que foi muito importante a essa conquista, toda a prefeitura, na pessoa do prefeito Roberto Naves, bem como a doutora Sandra Gabellini, que teve uma participação também decisiva para conseguir esse intuito, que é as escrituras do DAE, a regulação fundiária, a segurança jurídica, para que os empresários possam fazer seus negócios, possam tirar financiamentos, possam realmente ser, de fato, donos das áreas que ocupam. Então, muito importante ir para a cidade de Anápolis. É mais um passo importante na conquista, né, da credibilidade, da competitividade da cidade de Anápolis no setor produtivo. Então, quero registrar essa questão e dizer que fiquei muito feliz de estar representando a Câmara lá. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, quando eu falo que aqui este parlamento, todo o parlamento é para falar, é gostoso. A divergência de ideia. Eu quero dizer para o líder do prefeito, de qual prefeito ele é líder do prefeito, e o prefeito, eu faço parte da bancada do prefeito, nunca escondi isso. Mas a gente tem que falar, eu gostaria que a Vossa Excelência não tivesse paralelo aí, Eu gostaria de dizer à população de Anápolis, a divergência de ideia é muito bom. Vereador Jacques, eu sou muito bem mais velho do que a Vossa Excelência. A Goiás todinha, isso eu vi com meus próprios olhos quando eu era engraxado, ela é toda feita de manilha. A Saniago era lá na Pedra do Vico, bem lá no... Nós pegava água lá naquele parque, lá na Quiná. Ela é toda feita de manilha dos Mantavão. Essa mesma firma entregou esse pedaço da Goiás aí com 10 dias. Com 10 dias. Por quê? Eu quero que a firma me explique que tem 120 dias, 4 meses, na Avenida Brasil, e naquela hora que o nobre vereador Domingos estava usando a tribuna, a palavra era comigo, mas tinha recebido o telefonema, não pude dar a palavra, passei a bola para Vossa Excelência. A dona Marlene me telefonou que acabou a reta escavadeira dessa firma, furando lá na Avenida Brasil, estourou um cano da Saniago. Olha, e a Saniago aí, não é de manilha do Mantavão, não. Tem 10 anos que foi feito na administração de Roberto Gomide, já fez ali. Ele sabia ontem aqui no cano. Ele sabia, sim. Que planejamento é esse? Vossa Excelência falou que essa firma tem um planejamento. A prefeitura pode ter um planejamento. O nosso secretário da infraestrutura, Domingos, pode ter planejamento e o prefeito. Mas essa firma aí, ela está fazendo lambança na Avenida Brasil. Não é por causa disso que eu sirvo o mesmo prefeito de vocês aqui. Eu estou falando da administração dele, não. Estou falando da incompetência da firma que pegou essa licitação, João. Agora, se já não puder falar nada, não tem planejamento da avenida ali, não. Pode ter planejamento lá na Jaiara, que eles têm uma obra lá também. Por que que tem planejamento na Avenida Goiás, que com 10 dias essa mesma firma entregou? Qual a diferença da Avenida Goiás com a Avenida Brasil? Falar que eles não sabiam onde tem um cano ali? Olha, tem um mapa da Saniago, um engenheiro responsável tinha que pegar se tinha cano lá ou não. Tá lá. Se pensar que eu estou mentindo, pega o carro ali agora. Não tem 1.000 metros aqui lá. Então, não é planejamento dessa firma, gente. Ela está pensando que o dinheiro de Anápolis, da prefeitura, é deixar para lá, já peguei a licitação, entrega a obra quando eu quero, quando eu quiser, o povo é bobo. Não, não é isso não. Isso eu posso falar porque eu moro ao lado ali, gente. Eu moro ao lado. Então, não tem planejamento dessa firma. Agora, a prefeitura pode ter um planejamento. A infraestrutura, sim. Mas estão pegando uma licitação numa cidade grande do Porto de Anápolis, que tem uma Câmara componente com 23 vereadores. Olha, ninguém é bobo, não. Agora, parabéns o prefeito que fez essa obra aí, ó, na Avenida Goiás, com 10 dias ali. 4 meses na Avenida, cá onde eu moro, ali não tem 2 quilômetros de obra, e eles estão enrolando, E o dinheiro cai na conta deles. Uai, se for aqui para mim ficar mudo e com a mordaça na boca e não falar, eu tenho que falar. Falar que eu não estou mal informado? Ou se eu estou mal informado, o senhor mora ali ao lado. Não é falta de informações, não. Vai lá para ver. Então é isso, meu desabafo. É sobre a empreiteira. Só isso.
É, o presidente, um minuto.
Pela ordem.
Ele, o vereador se tomou nome pelo menos 4 vezes pedindo uma explicação. O que deu 1 minuto, né?
Sorteio 1 minuto, por favor.
É, não, mas o principal da réplica é dizer que o governador mencionou que ele é mais velho que eu, isso aí está claro, até na estampa dele e na minha.
O grande orgulho ainda tem cabelo.
Com certeza ele é bem mais velho do que eu. Mas a verdade, presidente, é que nós compreendemos a agonia do vereador, e é importante, é salutar, e ele tem que, aqui é parlar mesmo. Como ele diz, aqui é para parlar. Agora é para parlar coisa que a gente tem consciência. Parlar bobagem também, o povo não quer isso, não. Mas a obra lá só tem 15 dias. A obra de captação de água só tem 15 dias. Agora, a obra não é completa, ela é repleta de outras ações. Por exemplo, da ampliação de mais uma via, da construção dos pontos na área central. Agora vem a captação, depois vem a
O recapeamento é a pavimentação. Então, quer dizer, a obra, se ela tem esse período, mas ela tem outras etapas que foram feitas já, vereador. A captação, ela tem 15 dias que começou, inclusive, acredito que eu conversei com o secretário de obras, essa semana ainda, a empresa estará informando o dia exato do término, porque a prefeitura tem cobrado, sim, agilidade no serviço lá. Muito obrigado.
Por que não põe um operário, líder?
Vereador Mauro. Mais gente para trabalhar. Vereador Mauro. Precisa falar pela ordem, pela liderança do PT, ao vereador Liseu José Borges.
Pela ordem também. Obrigado, senhor presidente. Dizer aí aos novos pares, João da Luz, particularmente, que levantou essa questão do passe escolar aí e outras situações aí com a nova tarifa, dizer que eu tenho aí uma certa experiência em planilha orçamentária, principalmente de frete, e pode contar com o meu apoio aí se vier essa análise aqui, se nós precisarmos, se achar por bem trazer isso aqui para a Câmara para a gente discutir, eu estou à disposição. Mas eu queria dizer aqui, meu assunto nessa ordem do dia aqui seria outra. Dizer aí que aos novos pares que são candidatos, professor Angeli, Jean Carlos, Antônio Gomide, Teles Júnior, aos nossos deputados, a nossa senadora, Milton Filho, nosso presidente, desejar boa sorte a vocês e dizer que a Anápolis já está entrando aí bem nessa eleição. Nós temos hoje aí no TRE, tomou posse hoje, nosso amigo Marcos da Costa Ferreira, que vai gerenciar as eleições aí no âmbito regional. Não poderia ser diferente, porque nós estamos aí nas eleições nacionais e regionais, e o Marcos vai capitanear isso aí. Já tem larga experiência, é juiz titular do TJ, e hoje está assumindo essa função, já esteve aqui à frente no município, nessa mesma função, é extremamente competente, diligente, trabalhador, é uma pessoa que vai trazer bons resultados. Eu acho que a Anápolis já começa bem nessa situação aí, parabenizá-lo por essa conquista, isso é fruto do seu trabalho, dele, da sua família, Neila, lá que está sempre ao seu lado, apoiando, contribuindo com apoio que uma pessoa pública, uma pessoa que exerce essas funções necessita, e, mais uma vez, dizer que a Anápolis está à frente aí, professora Angeli. Nós temos lá hoje, capitaneando, a senhora que é da área do direito também, para nós é uma honra, um prazer saber que o Marcos, carinhosamente pelos amigos, e até hoje ele não se refuta a isso, apesar de ser juiz, podemos dizer aqui, Jacques, nosso amigo Marcos Sapatão está lá dirigindo o TRE, já tomou posse essa manhã, ou foi ontem, e estará lá fazendo, e nós temos certeza que realizará um bom trabalho. Então era para divulgar isso aí. Novos pares aí da área do direito não levantou essa situação, mas a Anápolis merece essa referência aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lizeia. Ainda pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Angeli. Repercuti aqui uma reunião que foi realizada ontem na Prefeitura Municipal, com a presença dos construtores, da Associação de Construtores de Anápolis, e também com o Procurador-Geral do Município, Dr. Antonelli, e também com o Secretário da Fazenda, Geraldo Lino. Por que, vereador Jackson Charles? Nós aprovamos nessa casa, dia 12 de junho, a lei que estabelece novos valores da taxa de roçagem. E também ficou estabelecido naquela lei que será cancelado aquelas situações em que não houve notificação. Entretanto, nós já passamos aí por mais de 60 dias e essa população, os contribuintes que tiveram lançados ali nas suas inscrições, débitos decorrentes dessa questão da limpeza da roçagem, taxa de roçagem e capina, eles continuam aguardando esse decreto e essa providência por parte da Secretaria da Fazenda no sentido de adequar os valores das taxas ao novo valor aprovado por essa casa e sancionado pelo prefeito Roberto. Em virtude disso, vereador Jacques, são dezenas e dezenas de pessoas que aguardam essa providência para fazer a sua respectiva transação imobiliária, para iniciar a sua obra. E, em cima disso, é uma cadeia muito grande de pessoas que está dependente. Porque tem situações que construtores, eles vão lá e pagam, são débitos menores, mas tem situações que são R$5.000, então, eles não têm como pagar para depois ser ressarcido. Então, nós
estivemos acompanhando essa reunião lá ontem e tivemos informações que o secretário Geraldo Lino e o procurador-geral, doutor Antônio Ali, fez esse compromisso que até o dia 27, próximo, na segunda-feira seguinte, será providenciado e disponibilizado nos aptos a adequação do sistema aos novos valores e será suspenso também, até que se providencie o cancelamento, os débitos relacionados à taxa de capim e roçagem daqueles que protocolizaram recursos. Por quê? Porque a partir de então, eles poderão fazer suas transações imobiliárias e o município, inclusive, está perdendo. Perdendo com o ITBI, perdendo com a arrecadação de outras taxas, como ISS e demais outras receitas. E, logicamente, a população fica prejudicada. Aquele que aguarda a sua casa, a construção de sua casa, aqueles que trabalham com os construtores, ou seja, é uma cadeia de pessoas que dependem disso. Então, esse segmento aguarda ansiosamente e, com certeza, agora nós queremos crer que a Prefeitura, a administração, expedirá esse decreto e que, no dia 27, essa providência, esse sistema de cobrança do município estará adequado aos nossos valores, diminuindo, né, todas essas cobranças e permitindo que os consultores possam desenvolver sua atividade econômica, que é tão importante para o município de Anápolis. E aqui eu quero complementar o Longuemar, que está à frente disso e que certamente terá aí um descanso, porque os consultores também cobram diariamente dele. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Concedo a palavra pela ordem ao vereador João da Luz. Logo em seguida, está escrito o vereador Jackson Charles e Luizio Mar Silva.
Obrigado,
com a palavra, João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Eu queria deixar registrado aqui, neste final de semana, sábado, dia 11/8/2018, aconteceu uma festa do Dia dos Pais. Foi promovida pelo Colégio Adonai, no Parque da Cidade. Lá eu pude observar a alegria, emoção e muita diversão que marcaram o evento. Além de guloseimas, os pais puderam participar com seus filhos de jogos, brincadeiras e de várias modalidades, como campeonato de xadrez, soltar pipa e muitas outras atividades envolventes. Os pais receberam emocionante as homenagens, uma das mais belas que foi apresentada no coral infantil do Colégio Adonai, e através da música demonstraram seu amor e carinho aos pais. Foi muito bonito o evento, que ressaltou a importância dos momentos entre os pais e filhos, pois é através deles que os laços efetivos são eternizados. Só queria deixar registrado esse momento e dizer que o Parque da Cidade é um local muito apropriado para outras entidades fazerem os eventos. Só teve um contratempo porque o transformador do Parque da Cidade foi roubado e um mês antes o Adonai solicitou a estrutura, foi aprovado pela Secretaria de Obras a utilização do espaço. Quando eles foram lá para utilizar o espaço, chegando lá, o transformador estava roubado. Então eu queria deixar registrado aí que aquele parque lá precisa da estrutura completa, precisa de segurança, e nós termos num parque importante, que é aquele ali, um transformador roubado, demonstra um pouco de descuido. Então nós precisamos de chamar a atenção aí do secretário de obras para que mantenha ali guardado aquele parque, um parque importante. E a estrutura é muito boa, eu recomendo aí outras entidades a estarem fazendo eventos ali naquele parque, ficou muito bonito. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui só, vereador Jean, me deu uma saidinha, mas dentro da fala do vereador Jean, já aproximadamente, presidente, 10 dias, eu venho acompanhando, junto à Procuradoria do município, solicitando agilidade para a formalização do decreto para a aplicação da lei de roçagem que nós aprovamos nessa casa. Essa semana nós nos reunimos pelo menos 3 vezes. Um dos procuradores estava com problema de saúde e
Na quinta-feira, eu me reuni novamente com o procurador do município, inclusive a pedido do prefeito Roberto Naves, para que nós solicitássemos agilidade nesse decreto. Então, só informar o vereador Jean, informar a todos os interessados, não só uma determinada classe, porque isso não interessa a uma classe, interessa à cidade de Anápolis. Os vereadores fez isso para a cidade e não para uma classe. O decreto está pronto, o prefeito assinou o decreto hoje, inclusive assinou antes de fazer uma viagem. Eu acompanhei essa assinatura do decreto, até porque eu estou acompanhando já tem 10 dias e solicitando essa agilidade, vereador Zeri, para que possa fazer a publicação disso no Diário Oficial e encaminhado para os órgãos competentes para que possa fazer todo o processo de cobranças a partir de janeiro, redução de taxas, devoluções de valores que foram cobrados, compensações, enfim, tudo aquilo que for estiver expresso na lei, que aí eu quero, inclusive, aqui, mais uma vez, ressaltar a responsabilidade dessa Casa de Leis, ressaltar o compromisso desses vereadores com a sociedade anapolina, ressaltar a forma democrática, respeitosa, com que o prefeito Roberto Naves tem acatado as decisões dessa Casa de Leis. Inclusive, todas as emendas dessa lei foram acordadas e nenhuma delas foram vetadas pelo prefeito, entendendo o prefeito que essa casa estava convicta e consciente da necessidade dessas emendas, mas que esse passe, esse problema está sendo solucionado no dia de hoje, com a assinatura desse decreto que o prefeito assinou hoje pela manhã. Possivelmente, eu pedi para o procurador encaminhar urgente para a publicação disso no Diário Oficial, para ser concluído essa etapa e a população receber o benefício aprovado, encaminhado pelo Executivo e aprovado por essa Casa de Leis, que é as distorções que estavam havendo no que diz respeito ao serviço de roçagem do município de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PMN, ao vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a todos os nobres colegas. Quero falar aqui de um assunto que o nobre vereador Pedro Mariano trouxe na tribuna hoje na parte da manhã. Realmente aquela rotatória ali em frente ao cemitério é um pedido antigo do vereador Luzimar Silva. Estou aqui com um requerimento, qual foi encaminhado ainda no primeiro mês do meu mandato para a CMTT, pedindo a retirada daquela rotatória, que antes sim servia. Ali era a entrada para adentrar ao cemitério parque. Mas há alguns anos a entrada do cemitério parque passou ali pelos fundos, pela Vila União, e de lá para cá aquela rotatória não tem significado nada ali, a não ser acidente. Eu que já perdi um tio daquela rotatória, no domingo passado um acidente ali, a pessoa foi bastante ruim para o hospital, no seu quadro dessa pessoa, mas a possibilidade de vir a óbito era grande, ali devido àquela rotatória que tem causado inúmeros acidentes. Então é um pedido antigo, a CMTT recebeu esse pedido. No dia 17 de janeiro de 2007, foi protocolado às 15 horas e 23 minutos, e até hoje nenhuma providência foi tomada. E os acidentes ali em números acontecem quase todos os dias. Então, quero só endossar aqui o que o Pedro Mariano trouxe nessa manhã de hoje. Essa preocupação do vereador Pedro Mariano é a mesma preocupação do vereador Luzimar Silva e todos aqueles que moram naquela região. Aquela rotatória ali está servindo só para o pessoal fazer o famoso gato, né? Eles fazem aquela rotatória e entram ali para a Vila União de forma indevida. Aquilo ali é um gato. Então, pedi aí mais uma vez, já levei junto ao conhecimento do Vinícius, que era secretário de obras em outra ocasião, já levei para o atual secretário, falaram que quando fosse reformar pelo do Vic, que ia ali fazer esse serviço. Mas já fez a reforma, já fez as remarcações de pintura, então quero até agradecer a CMTT também, foi um pedido, né, que a pelo do Vic não tinha sinalização ali nas longofaixas, também nem nos quebra-molas, que foi feito nessa noite, na noite de ontem. Mas quero deixar aqui também esse registro, esse pedido, né, que é para o bem da sociedade, para o bem das pessoas que por ali passam. Então que realmente a Secretaria de Obras, juntamente com a CMTT, tire com urgência aquela rotatória dali, que é um pedido antigo do vereador Luzimar Silva. E agora, junto com o Pedro Mariano, a gente sabe, a gente mora ali, passa por ali quase todos os dias, temos visto ali a dificuldade que é e os acidentes acontecendo. Então, para, como foi na rua da feira do Vivian Park, né? Vários tempos fazendo pedido de quebra-mola, sabia ali da divisa do Vivian Park com o Copacabana, esperou acontecer o pior, onde um moço ali veio a óbito. Então, que resolve isso de uma vez por todas. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar. Passo a palavra à secretária para a leitura dos projetos e constantes da pauta.
Veto 076 de 2018, autoria do prefeito municipal. Veto parcial autógrafo de lei número 028 de 2018, que estabelece dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nosso município, da outras providências. Iniciativa do vereador Télio Júnior, Constituição e Justiça, favorável ao veto parcial.
Discutindo. Obrigado, vereador Geli. O projeto está em discussão. O autor do projeto pediu para falar inicialmente. Com a palavra, o vereador Télio Júnior.
Novos vereadores, telespectadores, ouvintes, o veto parcial do projeto de que pede a prestação de contas da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do nosso município, do prefeito Roberto Naves, é apenas em relação à multa que colocamos no projeto. Caso a empresa não cumpra a lei, a multa era de uma quantia, que eu não me lembro, que era aproximadamente de 1 milhão e destinado à APAE. Então, com o veto do prefeito, que o líder do prefeito vai justificar porque que o prefeito cortou isso, fica sem esse dinheiro. Se possível, furasse a lei, a instituição APAE. Mas vamos ouvir a justificativa do líder do prefeito, Jackson Charles. É um veto apenas na parte da multa, não prejudica o projeto e com certeza é um veto a considerar. Então, peço atentamente a explicação e a justificativa porque de cortar a multa colocada no projeto é em relação a essa situação que seria destinado para a APAE. Esse era o nosso projeto. Mas, alguma situação jurídica vista na Procuradoria, com certeza o Jackson Chay vai estar explicando melhor por que vetou a parte da multa. Obrigado. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Com a palavra, o líder do prefeito, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Hamilton. Em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar o autor do projeto, o vereador Télio Júnior, pela preocupação e por mais um projeto que recebe a aprovação do Poder Executivo também, apenas com um pequeno ajuste. Ajuste este motivado por uma inconstitucionalidade reconhecida pelas comissões, até porque, no que pese o respeito à minha proximidade e a minha consideração com a APAE, eu acho que seria desmerecer as outras instituições você destinar somente para uma instituição os recursos de um determinado provento advindo de uma multa. Isso fez com que a emenda se tornasse, não só pelo seu valor acima do aquilo estipulado pela Constituição, mas também culminou com a inconstitucionalidade pela direcionamento dos valores a uma única instituição também, que não é constitucional e não é, inclusive, lógico você pegar uma multa para você. Você tem uma cidade, várias instituições, e você destinar aquele recurso totalmente para uma única instituição. Então, isso aí, a Constituição não permite isso, somente através de um convênio, através de... Pois não, meu irmão.
Eu entendi, eu estive conversando com o doutor Antônio Eli, e justamente essa explicação constitucional, e ele ainda ia verificar se realmente seria no final a inconstitucionalidade, e o senhor nos traz a notícia definitiva que realmente a questão da destinação a uma só instituição da inconstitucionalidade. Então, com isso, eu quero já, presidente, declarar o meu voto, junto com o líder do prefeito nessa casa, para a gente, com certeza, ter resultados e frutos dessa lei, que já está fazendo um grande efeito na cidade de Anápolis e também outros municípios, ao ver que Anápolis e o prefeito Roberto aprovou essa lei, sancionou essa lei, já estão copiando a modelo do Adote a Praça. O prefeito Iris Rezende de Goiânia está querendo colocar ela em vigor, a lei do Adote a Praça. Então, a cidade de Anápolis está sendo modelo nas leis, essa casa está se destacando para outros municípios do estado de Goiás, e eu parabenizo o cuidado jurídico que o doutor Antônio Eli e a Procuradoria têm tido para que nós possamos continuar sendo exemplos como parlamentares e como cidade, não só de Goiás, mas do Centro-Oeste. Obrigado, líder. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço pela compreensão, vereador. E aí eu recomendo aos vereadores acompanharem o voto favorável ao veto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. O veto... Você quer discutir?
Discutindo.
Está aí em discussão o vereador Eliseu Zé Borges.
Eu ia só pedir uma parte aqui, mas como o tempo do vereador encerrou, eu até concedo a ele, antecipo o vereador Jacques, uma parte, porque eu entendo que toda lei, toda norma, toda obrigação que se imputa, quer seja de contrato, quer seja de uma lei, tem que ter uma contrapartida, tem que ter uma forma de obrigar aquela empresa a cumprir. Uma vez que tirou, e eu concordo plenamente, que temos várias outras instituições que carecem também, esse dia nós conseguimos uma verba para o materno infantil, solucionou o problema momentâneo dele, então é muito importante que nós tenhamos aí uma diversificação maior. Mas eu queria saber, vereadores, se é que vocês podem me explicar aí, qual a sanção que teria para o não cumprimento dessa regra, dessa lei que está sendo imposta a Saneago. Temos uma outra obrigatoriedade, um valor menor e uma distribuição mais equitativa desses valores? Alguém pode me responder? Conceda a parte a quem dos dois puder esclarecer, ou se não tiver, nós temos que ter essa preocupação. Porque o que eu estou dizendo... Se nós estamos imputando uma obrigação, a obrigatoriedade tem que ter uma punição se não for realizada.
Eu vou contribuir.
Uma parte, seu vereador.
Eu quero contribuir com Vossa Senhoria. Existe um contrato em vigor. Esse contrato já tem as penalidades destinadas nesse contrato. O que nós temos que fazer é acompanhar o contrato e averiguar se as penalidades impostas no contrato estão sendo aplicadas ou não, mas o contrato de concessão já tem as finalidades pelo não cumprimento daquilo que porventura a empresa possa ou não estar cumprindo.
Não, perfeito, quanto a isso aí não temos dúvida, só essa obrigatoriedade da prestação de contas. Ou seja, se ela não cumprir a obrigação de estar apresentando aqui a sua prestação de contas, qual a penalidade que ela teria num caso, num eventual não cumprimento? É simplesmente isso. Se não tivermos, a regulamentação da lei tem que constar, né, que haverá uma penalidade, uma suspensão de pagamento, alguma coisa tem que haver, caso contrário ela fica confortável. Sou obrigado, mas não tem penalidade, não vou cumprir.
Não, mas aí...
Só com relação à prestação de contas.
Discutindo
isso, não estamos falando. Bom, a resposta nós aguardamos aí para as próximas oportunidades. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, essa casa aqui, eu acho que, proclamando a bancada do prefeito de oposição, para manter esse veto, que eu acho que essa emenda do vereador aí, eles... Como se diz, não foi muito feliz, vereador Jacques, colocar essa emenda para beneficiar só uma empresa só. Isso é inconstitucional, ué. Nós temos muitas empresas aí que precisam. Por que só a PAI? Não tem nada contra a PAI, pelo contrário, sou admirador das APAI do Brasil todinho, mas não pode o prefeito
E a procuradoria está certinha. Vamos votar no veto do senhor prefeito. Porque para essa emenda que o nobre vereador colocou aí, para satisfazer só uma empresa só, isso é inconstitucional, ilegal e, acima de tudo, imoral. Como é que fica as outras instituições? Então, peço à bancada de oposição... Um minutinho. E a situação não é questão de obrigado, aqui não é voto por favor, é voto dentro da legalidade. Mas é verdade. Aqui, nós estamos aqui dentro da legalidade. Não podemos votar sobre aqui só porque o vereador é amigo. Não. Eu acho que nós temos que manter o veto dentro da legalidade. Que não essa casa aqui cai em ridículo. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro.
Um minuto de ré, me citou. Um minuto
senhor,
de ré. Ele me citou.
Senhor, citou o nome do senhor, não? Citou?
Citou. Eu não... O autor da lei. Sou eu.
Um minuto, senhor. Vamos fazer um minuto. Senhor.
Eu quero, presidente, só lembrar o vereador Mauro que às vezes a gente, na arte de falar, fala demais. E que, infelizmente, ele acaba de falar demais. Eu acho que ele passa do momento. Porque simplesmente... O que a questão do veto é uma questão de constitucionalidade em relação ao destino da multa para uma instituição reconhecida na cidade de Anápolis. Então, infelizmente, eu sou muito amigo, honro o 7º mandato do Mauro, mas eu acho que nesse momento ele parlou demais. Então, fica aqui o meu ponto de vista em relação... a essa situação que ele colocou, simplesmente uma análise grotesca em relação àquilo que é o veto, que eu já sou a favor, foi esclarecido pela Procuradoria e pelo líder do prefeito. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Igualmente, concedo um minuto de réplica ao vereador Mauro.
Eu quero dizer ao novo vereador que é que eu não falo demais, eu falo dentro da lógica. Dentro da lógica, eu não estou aqui para ser vereador, para votar em proposta de colegas. Eu não voto para o coleguismo, eu voto dentro da legalidade da lei. Dentro da legalidade. Que esse, eu acho que a Vossa Excelência colocou essa emenda para satisfazer sua instituição. Não é que eu falo demais, é porque às vezes eu falo e dói nas pessoas que se sentem prejudicadas. Eu não vou ficar aqui, volto a falar, de mordaça, vendo as coisas acontecer, só porque vereador, meu amigo, ele põe um projeto inconstitucional, eu vou votar nele. Eu estou votando, voto é para a população, não é para vereador. Os governantes passam, as leis ficam. Então, por isso, agora se tiver incomodado que eu tenho 5, 6 ou 7 mandatos, você vai falar isso com meus eleitores, porque que eu estou aqui há tanto tempo. Eu não estou aqui por acaso e ninguém é vereador por acaso. Se tivesse um dos meus mandatos, você vai discutir com as pessoas que votam em mim. Não é comigo.
Obrigado, Mauro. Passo a palavra à secretária. Aliás, perdão. Coloco o projeto agora em votação, já que a discussão tomou outro rumo aí. O veto. Projeto de veto em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Josimar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor do veto.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos está proferiu o voto aqui.
Depois da Geli, sou eu.
Projeto de veto. Vereador Jean Carlos, como voto?
Favorável.
Vereador João da Luz.
Voto com todo o projeto.
João Feitosa.
Favorável,
o projeto é contra o veto, né, João? Porque ele não votou ainda, o autor do projeto. Ele não votou ainda.
Eu antecipei o voto.
Ah, tá. Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva. Está ausente. Lisiel Zé Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor do veto.
Luzimar Silva.
A favor do veto.
Professor Geli.
A favor.
Mauro Severiano.
Com muita tranquilidade, eu não aceito ninguém patrulhar meu voto. Eu sou autêntico, livre, claro.
Como
que vota, está
Mauro?
Livre. Lógico que é o veto.
Pedro Mariano.
Patrulhar favor, voto meu, ninguém patrulha.
A favor, senhor presidente.
Tere Júnior.
Ninguém patrulhou o voto de ninguém. Como antecipei o voto, Favorável ao veto.
Obrigado, Teles. Proclamando o resultado, com 17 votos favoráveis, o veto está mantido. Palavra, secretária.
Projeto de resolução de autoria do vereador Américo Ferreira dispõe sobre a transferência da sessão solene do plenário Teotônio Vilela desta Casa de Leis para o Salão Nobre do SESI para a entrega da comenda Homero Ferreira da Cunha em comemoração alusiva ao Dia da Jaiara a ser realizado no dia 21 de agosto de 2018 às 19h30 e dar outras providências. Em segunda votação, senhor secretário.
Projeto de segunda votação está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de autoria do vereador Américo à Companhia Municipal de Transporte, CMTT, solicitando a implantação de... de binária em todo o trecho da Jaiara, entre a Rua Lusiana até a Rua Goiana, Avenida Alberto Torres e Avenida Bernardo Saião. Vereador Domingos Paula, a ACMTT, solicitando a implantação de sinalização de pare na Rua 16, esquina com a Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Vereador Domingos Paula, a ACMTT, solicitando a implantação de sinalização de pare nas ruas localizadas na Chacras Americana, no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento na Rua Santa Paula, na Vila São Vicente. Vereador Luzimar Silva, à CMTT, solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua RA2, quadra 6, lote 32, Residencial Araguaia. Vereador Luzimar Silva, a CMTT solicitando a sinalização das ruas no Residencial Copacabana. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando sinalização na Avenida Angélica, no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, a Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento na Rua Nápoles, Parque Calistópolis, Chácara Guaribal. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua Mauro Inácio Borges, quadra 2, lote 31, Vivian Park. Vereador Luzimar Silva, a CMTT, solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua Valdir Moreira dos Santos, quadra 42, lote 35, Parque Calistópolis 2. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação... Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda, em tempo.
Obrigado, presidente. É só para reforçar, presidente, ontem nós falávamos aqui do cruzamento da Floriano Peixoto com a Barão do Rio Branco, e falava que a média de acidente ali é 2 por dia, não deu outra. Teve um naquela hora de manhã e à tarde, outro no mesmo cruzamento, até ali paralisando o trânsito, ali, interrompendo o trânsito. Imediatamente de lá mesmo nós ligamos para o diretor, nosso amigo, ex-vereador Fernando Cunha, quero até agradecê-lo aqui pela presteza de ter atendido o telefone, e ao vivo de lá nós falamos e informamos ele da situação lá naquele cruzamento, e ele prometeu providências urgentes ali, porque realmente está insuportável, a média de 2 acidentes por dia, inclusive registrando vários casos de morte ali, devido à falta de um semáforo para orientar o trânsito naquele cruzamento. E fica mais uma vez aqui o nosso agradecimento ao vereador Fernando Cunha, ex-vereador, diretor da CMTT, que prometeu providências urgentes ali para aquele local. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Os requerimentos agora sim estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos e nós tivemos hoje, pela manhã, ali no Hotel Denali, a assinatura da carta de regularização fundiária do DAIA, onde esteve presente ali o pessoal da FIEG, né, Regional de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, Sindifarmo, na pessoa do Marçal. E, enfim, tivemos aqui a presença de Vossa Excelência ali conosco, do governador, prefeito Roberto Naves, vice-prefeito, da nossa promotora, doutora Sandra Garbellini. E foi muito bom. O sonho que aquele povo tinha da regularização da questão do terreno do Daia, e hoje tivemos ali a assinatura da carta da regularização. Portanto, trago aqui meus parabéns ao prefeito Roberto Naves, ao governador, por trazer esse benefício aos nossos empresários da cidade de Anápolis, que agora tem a sua garantia do seu terreno para continuar crescendo ali no Daia. Obrigado também, nós tivemos ali a presença da Vossa Excelência, que eu disse, de vários vereadores. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo mais inscritos, sobre a saúde de Deus, encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos.